Celebrando o dia do Senhor, proclamando a ressurreição de Jesus, façamos, irmãos, o nosso momento de oração, experimentando a comunhão com toda a nossa igreja, meditando o Evangelho deste 18º domingo do tempo comum, narrado por São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste domingo convida-nos a ter um coração cheio de compaixão como o de Jesus, para socorrer os irmãos necessitados, tanto material quanto espiritualmente. O Evangelho que acolhemos nos narra o banquete da vida que Jesus promove para saciar a fome daquela multidão. E devemos entender esta narrativa de São Mateus dentro da estrutura literária do seu Evangelho. Estamos meditando o 4º livrinho, o qual reúne os ensinamentos de Jesus para a Igreja ser no mundo um sinal, uma semente do reino. Ou seja, Jesus está nos ensinando como devemos viver, agir, para sermos a sua Igreja que no meio do mundo faz acontecer o reino. E esta narrativa do banquete da vida é imediatamente posterior à narrativa do banquete da morte. São Mateus contrapõe na sua narrativa estes dois banquetes. Nos versículos iniciais do capítulo 14, São Mateus recorda o martírio de São João Batista, assassinado pelo rei Herodes no meio do seu banquete de aniversário. Um banquete de luxo, de ostentação, com as pessoas mais importantes da sua época. O banquete da morte, no palácio de Herodes, é o banquete onde prevalece o poder, a riqueza, mas também no qual a cabeça do profeta João Batista foi servida num prato. E este banquete da morte do palácio de Herodes permanece acontecendo até hoje. Na cultura materialista em que nós vivemos, os banquetes da morte são aquelas situações de luxo, de opulência, de exibição de poder e riqueza que são alcançados por um caminho imoral, ou seja, que não é da vontade de Deus. E o grande problema é que muitas vezes ficamos iludidos com esta realidade de luxo e de ostentação. E ainda mais, nos torna indiferentes à dor do irmão. Porque nesta cultura materialista, o outro é sempre visto como um obstáculo que eu tenho que destruir para alcançar os meus objetivos. Ou então, é um objeto que eu uso para obter vantagens materiais. Ora, nós somos convidados a participar e a promover o banquete da vida. E o primeiro aspecto fundamental do banquete da vida é a compaixão, que é o contrário da indiferença. São Mateus disse que, quando viu as multidões, Jesus teve compaixão e socorreu-as, curando suas enfermidades, mas também, diante da fome, não mandou embora como queriam os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o desafio que Jesus coloca para nós hoje. E percebemos no banquete da vida, gerado pela compaixão, três aspectos fundamentais. O primeiro, que aquela multidão partilhou o pouco que tinha. 5 pães, 2 peixes é o pouco, mas é o número 7, e 7 é a totalidade, a plenitude, ou seja, aquelas pessoas partilharam o pouco que tinham, mas partilharam na plenitude. O segundo aspecto é a bênção de Deus. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Jesus abençoa e a graça de Deus transforma o pouco que partilhamos no suficiente para todos. E o terceiro aspecto é o fato deles sentarem-se. E isso indica uma igual dignidade. Quem estava de pé servindo era Jesus e os discípulos. A igreja que se coloca a serviço de todos. Uma igreja servidora, num banquete onde todos se sentam. Onde todos têm igual dignidade, porque nos banquetes daquela época, os escravos, os servos, os inferiores ficavam em pé servindo. Somente se sentavam os mais importantes. No banquete da vida, todos são importantes, todos têm igual dignidade. Este banquete da vida que Jesus promove concretiza as esperanças anunciadas pelo profeta Isaías, que ouvimos na primeira proclamação, no capítulo 55. Vinde comer, vinde tomar vinho e leite sem pagar. É a esperança de Isaías de que o mínimo necessário para o ser humano, o alimento, não pode depender da sua riqueza. Nas palavras de Isaías, todos devem ter o necessário para viver com dignidade, independente da quantidade de dinheiro que possui. O alimento é o que há de mais básico para o ser humano. Por isso, nenhum ser humano pode ficar privado da alimentação. Esta esperança de Isaías é concretizada neste banquete da vida promovido por Jesus e que tem continuidade na Eucaristia que celebramos. Na Eucaristia, Jesus nos alimenta numa igual dignidade para que possamos levar este ensinamento para o mundo, promovendo banquetes da vida que geram a vida. São Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 8, testemunha: quem pode nos separar do amor de Cristo? Em tudo somos mais que vencedores graças a Cristo que nos amou. No entanto, nós podemos nos separar do amor de Cristo. Cristo jamais nos abandona. Nada neste mundo pode nos separar, mas em nosso coração podemos nos afastar de Cristo. E o que nos afasta de Cristo é um coração indiferente ao sofrimento do irmão, um coração cheio de ganância que só pensa em acumular, um coração autoritário que quer dominar o outro pela força, pela violência, pelas armas, pela guerra. Somos, pois, irmãos e irmãs, convidados a nos alegrar, porque o Senhor convida-nos a participar deste banquete da vida, o banquete da salvação, com humildade aceitarmos o convite para permanecermos em comunhão com Ele, não deixando que a indiferença, a ganância, o autoritarismo tomem conta do nosso coração e nos separem deste amor que Deus manifestou a nós em Jesus Cristo. Por isso acolhamos a sua bênção. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles.